Muito bom dia para você que nos acompanha ao vivo pelo Notícias Agrícolas nesta segunda-feira, começando a semana aqui conosco. O nosso assunto agora é o mercado do milho, principalmente as questões ligadas aos leilões da Conab, que têm sido aí realizados nos últimos dias. Até esse momento já foram feitas 8 operações e comercializadas 30.500 toneladas de milho até esse momento. Os leilões continuam, a próxima operação acontece no dia 2 de maio e é sobre isso que a gente conversa agora com o Tomé Gutti, que é analista de mercado da Conab, para a gente entender um pouco mais dos objetivos desses leilões, como tem sido a demanda por esse milho, e é isso que a gente vai entender um pouco mais então neste boletim, nesta entrevista. Tomé, muito bom dia para você, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, é um prazer tê-lo conosco.
Bom dia, é um prazer responder vocês.
Bom, Tomé, vamos entender primeiro como é que têm sido essas operações e principalmente se elas têm atendido os principais objetivos. Elas estão destinadas principalmente aos criadores de animais nesse momento?
Sim. O que a gente tem feito, a dinâmica como a gente tem trabalhado aqui, é buscar atender o máximo possível de criadores. Entre eles, aves, suínos e bovinos, né, da região do Mato Grosso, que foi onde que saiu a demanda, né, apesar dos leilões não indicarem que são somente para criadores, né, mas assim, o que a gente tem observado é que diante do limite mínimo que a gente estabeleceu nos primeiros leilões, acabou atendendo um número até razoável de produtores, e que a gente entende assim, de médio porte, até de pequeno porte, muitas vezes, que são que a gente entende que é a ponta mais sensível das cadeias, né?
Certo. E a gente, conversando um pouquinho antes, a gente conversava sobre principalmente a questão dos maiores adquirentes, ou da maior parte dos adquirentes nesse momento, serem os criadores de bovinos, não é isso, Tomé?
O que a gente observou nesse no relatório de adquirentes que a gente recebe aqui do pessoal da área operacional é que realmente quem entrou mais fortemente adquirindo produto foi o pessoal de bovinos.
Tá. O que que isso quer dizer na análise da Conab, Tomé? Como é que vocês receberam essa informação?
Olha, a gente entende que realmente é um pessoal que está realmente precisando mais do produto, né? Diferentemente até do pessoal de suínos que teve uma solicitação maior em um determinado momento, né? Mas com o passar do tempo eles acabaram adquirindo produtos de outras fontes e por consequência o pessoal de bovinos entrou mais fortemente aí realmente porque talvez o acesso ao produto milho de uma fonte um pouco mais em conta, mais barata, eles não estavam conseguindo ter esse acesso tão facilmente, né? E como eles não trabalham num sistema de integração, né, diferentemente de suínos e aves, que acaba tendo um sistema de integração que facilita em alguns momentos,
Certo.
né, a gente entende que eles realmente estão com a demanda mais aquecida pelo produto.
Tá, talvez também por um momento melhor para a pecuária na atual circunstância, no atual cenário do mercado brasileiro, né, Tomé?
Também tem isso, né? Principalmente a questão da bovinocultura, aí tem tido uma recuperação aí no mercado deles, então acho que eles realmente estão com investimento maior, então o pessoal de gado confinado aí tá com possibilidade de investir de novo, né? E essa demanda vem aumentando. Então, provavelmente, e aí a gente entende o seguinte, o que aconteceu nesse último ano, né? Além da questão das trades, que são que comumente entram no mercado de forma muito agressiva, adquirindo produto, né? O pessoal do etanol de milho no estado do Mato Grosso também entrou fortemente aí no final do ano também adquirindo produto. E aí isso mexeu na dinâmica no mercado, né? Então, principalmente esses produtores de carne, sobretudo carne bovina, aí eles ficaram meio assim, talvez meio surpresos com essa reação do mercado. E demandado também para a Conab, e a gente, quando lançou o leilão, por isso que a gente abriu para os criadores, não somente aves e suínas, mas também o pessoal da bovinocultura. E eles têm dado resposta na aquisição, né?
Tá. Agora, Tomé, o que a gente vê no mercado de milho nesse momento é uma oferta da safra de verão bastante grande, né? Tivemos uma boa safra na temporada de verão e boas perspectivas também para a segunda safra, o que naturalmente já pressionaria os preços do milho. Qual é o objetivo dos leilões, né? Ou qual é o mecanismo que ele exerce nesse momento do mercado onde os preços já teoricamente estariam pressionados. Qual que é o objetivo maior, o mecanismo maior?
Olha, a Conab, ela parte do princípio que é o seguinte: a gente, como companhia de abastecimento, tem que pensar nas duas pontas das cadeias, né? A gente tem que tentar garantir uma rentabilidade ao produtor de milho, e aí por isso que existe a PGPM, onde a gente atua quando o milho cai abaixo do preço mínimo, mas a gente também não pode trabalhar com preços altamente especulativos que prejudiquem um outro setor da economia, que é o setor de produção de carnes,
Certo.
entende? Então, esse setor de produtor de carnes, no estado do Mato Grosso, ele vinha, assim, com os preços historicamente muito altos, né? Assim, se você pegar uma série histórica, você vai ver que pouquíssimas vezes você viu o preço, por exemplo, em Sorriso a R$ 23. Então,
Sim.
esse a gente pode considerar que é um preço muito, muito acima do mercado local. Então, quando a Conab entra com um leilão onde tinha talvez um preço represado, porque em outras regiões esse preço de milho já vem baixando em função da oferta do produto maior nesse exato momento e na expectativa de uma oferta ainda maior em função da segunda safra, entendeu? Esses preços do Mato Grosso eles estavam descolados do que da realidade que estava acontecendo em outras regiões do país, produtoras do país. Sobretudo se comparado com Paraná, Rio Grande do Sul, né, Minas, Santa Catarina, onde os preços vem caindo, não muito rápido, mas vem cedendo e tal, que seria uma questão normal do mercado. Então, assim, quando a Conab entrou, provavelmente isso, digamos assim, criou quem tinha ainda algum estoque disponível ainda, ofertou no mercado, né? E isso, naturalmente, os preços baixam um pouco, né? Então, assim, é uma questão normal, né? Até porque muitos desses produtores de carnes, se eles não tinham opção no Mato Grosso, eles tinham que importar de outros estados. Olha só que coisa impressionante, né? Um estado como Mato Grosso, que é o principal produtor de milho
Justamente.
do país, e o pessoal de carnes lá se vendo obrigado muitas vezes até que talvez pensar numa questão de importação de milho de outros estados, o que ficaria muito caro dado o custo logístico.
Claro.
Então, essa oferta desse produto, de uma certa forma, dá uma aliviada no mercado, dá tempo do pessoal dar uma respirada até vir a segunda safra, onde tem uma oferta maior.
Certo. Agora, Tomé, a gente também conversava sobre isso um pouco antes de entrar no ar, que essa operação toda, e todas essas operações, na verdade, que vieram acontecendo aí nos últimos meses, nas últimas semanas, elas ajudaram, portanto, a destravar também um pouco a comercialização, né? A trazer um pouco mais de
Isso.
fluxo para as vendas, não é isso?
Exatamente. Assim, os estoques do Mato Grosso realmente estavam muito baixos, né? Assim, os relatórios, por exemplo, do INMEA, né, do estoque disponível no Mato Grosso, ainda era uma coisa muito pequena, que tinha tido muita comercialização de outras para outras outros demandantes, como tradings e indústria de etanol. Mas ainda tem alguma coisa, a gente sabe que tem um ou outro produtor de milho que tem alguma coisa de estoque, guardou ali para ainda esperar um preço de comercialização. Aí vem uma soja logo agora, então o cara dá um destino mais para a soja, né? Então assim, ele se volta para a soja e deixa um pouco milho guardado para um outro momento. De uma certa forma, a gente entrar no mercado, dá essa destravada de quem ainda tem algum estoque, até para não ficar carregando o estoque durante muito tempo também, né? Que acaba ficando muito pesado você carregar o estoque durante muito tempo.
Sem contar que a nossa capacidade armazenadora no Brasil é limitada e vem uma boa segunda safra de milho por aí, né?
Exato. Assim, naturalmente, o que que acontece? O produtor de milho, assim que tivesse começando a entrar a segunda safra, de fato, aquele produto mais antigo, ele ia ter que liberar correndo. E aí talvez ele pudesse pegar até um preço pior dada a conjuntura de mercado com peso de uma oferta maior, né? Então, assim, e aí você colocar isso mais o custo de carregar esse estoque, talvez ele perderia com esse volume que ele ainda tinha disponível uma rentabilidade. Tá. Então, ele liberar o produto agora também para venda não é nem, assim, nos, mesmo que assim, o preço vem baixando devagarzinho, mas ele ainda está um preço bastante remunerador. Então, quem ainda tem alguma coisa de estoque de milho no Mato Grosso, entendeu? O preço ainda está numa oportunidade boa de rentabilidade. Então, assim, até acho interessante que em função até da segunda safra que está vindo aí, que provavelmente vai ser muito elevada, eu acho que é interessante o produtor não ficar carregando esse estoque durante muito tempo, quem ainda tiver estoque.
Tá. Tomé, como é que está a demanda por esse milho que está sendo ofertado nos leilões? Ela tem sido amplamente adquirida ou ela ainda está um pouco mais tímida? As vendas têm sido também um pouco mais limitadas? Como está a demanda por esse milho?
Olha, eu acho que é o seguinte, pelo que a gente observou, ela está até mais tímida do que a gente tinha imaginado, aí, dado a condição de preço que a gente tem ofertado, né, assim, a gente tem alguns produtos que nós demos um deságio bom para poder comercializar, né, aí depende muito da localização onde está esse produto, né, que, assim, onde estão os armazéns credenciais e tudo mais, a questão do acesso, isso tudo pesa na hora da comercialização, mas ainda está aquém do que a gente imaginava, né?
Certo.
A gente talvez entenda que talvez essa limitação que a gente fez para conseguir um número maior de adquirente tenha influenciado assim no volume, porque aí entra realmente o pessoal que está precisando daquele volume pontual.
Certo.
Né? Aí não são tantos assim, talvez, né?
Sim, eu compreendi. Quais são os próximos passos projetados aí pela Conab? A gente tem uma próxima operação no dia 2 de maio, depois disso a gente já tem algo previsto ou a gente está chegando mais ou menos no que era o objetivo inicial, Tomé?
Olha, na verdade é o seguinte, o que baseia essa venda desse leilão? É o PLE, né? Então, que é o preço de liberação de estoque, está, se não me engano, 21... deixa eu dar uma olhada aqui. Ele está pouco acima de 21, 21 e 21, na verdade, né? Então, assim, R$ 21,21. Então, assim, se o preço do Mato Grosso, preço médio do estado, chegar na média abaixo disso aí, a gente já não pode mais vender, entendeu? Porque aí já está abaixo do preço de liberação de estoque.
Tá.
Então, assim, a gente vai trabalhando à medida que ainda tiver demanda e se o preço estiver ainda acima do PLE. Então, só é a forma como a gente tem que trabalhar, até porque a gente entende que abaixo do PLE já começa a influenciar também na questão da rentabilidade do produtor de milho, né? Então,
claro.
Assim, tem que trabalhar dentro dessa lógica.
Tá. Tomé, a gente tem para finalizar alguma orientação para o produtor que queira participar desse leilão e para os criadores que estão precisando aí desse milho? A gente tem alguma orientação para essa operação do próximo dia 2 de maio?
Olha, na verdade é o seguinte, assim, a gente tem ofertado o produto em várias regiões do estado e aí a gente entende que é uma oportunidade do produtor de carne aproveitar para atender a demanda que ele precisa. Né? Então, assim, o que eu espero que o produtor realmente não deixe passar essa oportunidade, porque se o preço baixar do PLE, né, e não tiver produto disponível, ele vai ter que esperar até a segunda safra, né? Então, até julho, mais ou menos, né? Então, assim, ele vai ter que esperar pelo menos quase uns 2 meses aí para ter disponibilidade. Então, enquanto a gente está ofertando, acho que tem que aproveitar essa oportunidade aí, e até assim, as condições que nós estamos ofertando, o milho que de uma safra um pouco mais antiga, a gente tem dado um deságio maior. Então, assim, até para ele ter oportunidade de ir lá comprar esse produto e tudo mais, eu acho que a gente tem que conversar com o produtor, realmente ele tem que aproveitar essa oportunidade, principalmente produtor de aves, suínos, né? Então, se ele puder ter alguma coisa, até para formar um estoquezinho lá, ele manter um estoque para ele ir administrando e atendendo a sua alimentação animal, eu acho que é razoável ele entrar nos próximos leilões aí para adquirir um volume maior.
Até porque a demanda pelas nossas proteínas está bastante aquecida esse ano, né, Tomé? E a gente tem aí boas perspectivas de competitividade, de concorrência no mercado. E nesse momento ainda a gente vê uma relação interessante de troca, entre os granjeiros na hora da compra do milho, né?
É, sim, é isso que eu estou falando. Assim, a demanda de carnes, ela está positiva em alguns aspectos. Principalmente suinocultura aí, que você tem uma questão na China com problema sanitário para suínos e que aumenta a possibilidade do Brasil exportar suínos, né? Então, assim, a própria avicultura é interessante, o pessoal do bovino, da bovinocultura com maior rentabilidade. Eu acho que é uma oportunidade de manter aí um produto. E um conselho que eu daria, não só para os leilões da Conab, entendeu? Mas para o mercado de uma forma geral, apesar de ter uma boa oferta aí na próxima safra, para que ele esteja atento também aos custos de oportunidade, né? De comprar um produto aí, para não perder o time de adquirir, não só para essa safra seguinte, porque a tendência agora, mercado de milho do Mato Grosso, é que você tenha outros demandantes como o setor de etanol que vai vir comprando bastante produto, né? Então, não somente as três, mas hoje no Mato Grosso começa a ter outras oportunidades do produtor de milho negociar o seu produto.
Tá
Então, o pessoal de
certo.
carnes tem que estar atento a esse tipo de situação também.
Tá certo. Tomé, te agradeço muito pela companhia nessa manhã de segunda-feira, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. As portas estão abertas. Volte sempre para a gente poder continuar fazendo essas análises e orientando os produtores do Brasil, viu? Muito obrigada mais uma vez.
Eu é que agradeço e estou à disposição de vocês sempre precisarem.
Tá ótimo. Muito obrigada, Tomé. Até a próxima.
Obrigado a vocês.
Bom. Ficam então as orientações e alguns esclarecimentos sobre esses leilões de milho que acontecem nesse momento. Como eu disse, até agora 8 operações já foram realizadas, 30.500 toneladas de milho comercializadas pela Conab. O objetivo é realmente destravar o mercado do milho no Mato Grosso e trazer essa proximidade dos preços à realidade do momento, à realidade de uma oferta um pouco mais ampla e das perspectivas de uma segunda safra também bastante saudável que chega ao mercado aí nos próximos meses. A gente está em pleno desenvolvimento da safrinha de milho aqui no Brasil. E ela caminha muito bem, as condições de clima são bastante favoráveis e por conta disso a gente tem então essa boa perspectiva de oferta também da segunda safra. Além de tudo, temos uma demanda bastante interessante no setor de proteínas animais e, como bem destacou o Tomé Gucci, analista de mercado da Conab, essa demanda maior por etanol, né, para produção de, pra, melhor, para o consumo de milho para a produção de etanol. Então, muita atenção a isso, criadores, fiquem atentos a essa questão da demanda maior pelo etanol. Isso pode mexer um pouquinho com o mercado do milho, trazer alguma puxada aí nos preços. Antes que isso aconteça, faça então seus estoques, busque as suas ofertas para garantir ali a sua matéria-prima para a alimentação dos seus animais. Se você chegou agora, depois recupera essa entrevista do Tomé Gucci, da Conab, de extrema importância para a gente entender aí por onde caminham os preços do milho nesse momento. E, na sequência, quando essa entrevista estiver disponível no Notícias Agrícolas, a gente vai deixar também o link para os editais desse leilão que acontece no dia 2 de maio. Serão mais 50 mil toneladas ofertadas. A gente fica por aqui com esse boletim, mas é claro que a nossa programação segue para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até mais!